Nossa parada vai ser no Tocantins, para conversar com o Thiago Facco, vice-presidente da ProSoja do Estado. Já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Thiago. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, é satisfação estar falando com vocês aí também.
Thiago, conta pra gente como é que tem se desenvolvido as lavouras de soja no estado até esse momento.
Olha, a safra aqui tá indo pro finalmente, né? As lavouras têm dentro de uma. A safra correu tudo dentro de uma normalidade. A gente teve no mês de dezembro ali alguns períodos e alguns bolsões de déficit hídrico, né? Mas na sua grande parte a safra vai ser satisfatória aqui, sabe? Vai estar. A gente tem um tempo ainda pela frente aí. O mês de dezembro aqui é um mês que a gente intensifica as colheitas, né? É, se a chuva não atrapalhar, a nossa safra vai ficar mais ou menos dentro de uma normalidade, uma safra boa, satisfatória, mais ou menos em linha com o que a Conab vem divulgando e o que as consultorias vêm divulgando aí, né? A gente deve colher aí algo ao redor de 5 milhões e 100, 5 milhões e 200 mil toneladas. Isso aí dá uma produtividade aí de 57, 58, 59 sacos por hectare.
E, Thiago, esse clima tem ajudado até este momento? Como é que é a expectativa para a colheita? Quando é que devem começar os trabalhos? E quais que são essas previsões de clima, de tempo para esse período?
A colheita já começou de forma moderada, já tem algumas áreas sendo colhidas aqui no estado, né? O tempo desde a virada do ano, de meados de fevereiro para frente, tem corrido muito bem aqui para nós. O nosso problema agora é a gente tem, tomara que não aconteça, as previsões ainda são de bastante chuva, né? E aí a hora que intensificar os trabalhos de colheita aí, que é a partir do fim da última semana de janeiro, começo de fevereiro, principalmente a partir de começo de fevereiro, essas chuvas, elas tomara que não nos atrapalhem com o andamento da colheita, né? Mas até agora não podemos nos queixar, a safra tem sido boa. Tem uma incidência um pouco maior de praga e doença agora, em função do excesso de chuva. A gente teve uma primeira quinzena de janeiro bastante chuvosa aqui, mas nada que atrapalhasse o desenvolvimento da safra, né? Um pouco baixo, o índice de insolação um pouco mais baixo que o normal, mas a safra tem se desenvolvido muito bem aqui para nós.
Essa atenção às doenças de final de ciclo é um ponto bastante importante, né, Thiago? O produtor não pode tirar a atenção das lavouras justamente agora nessa reta final, né?
Exatamente. Hoje a questão de clima, hoje a gente já está meio que definido, né? Então agora se volta basicamente a pragas e doenças, né? A gente teve algumas infestações grandes de mosca branca aqui também, que é uma praga que vem incomodando bastante. E agora realmente o problema é as doenças de final de ciclo. Mas o produtor vem tomando os cuidados e fazendo os traços necessários, então acredito que isso também não vai ser grande problema para nós, tá? Agora a gente vai se voltar basicamente para a colheita. Para o andamento da colheita aí, se tudo der certo e as previsões não são muito de muita chuva no mês de fevereiro aqui, os trabalhos de campo andando normalmente, como eu falei, a gente vai ter uma safra bem satisfatória.
E, Thiago, olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor aí do Tocantins avançar com as vendas?
Olha, semana passada, alguns dias atrás aí, enquanto o dólar ainda se mantinha próximo dos 6,10 ali, acho que o mercado deu bastante oportunidade, né? Chicago também deu oportunidade agora essas semanas aqui. O nosso problema aqui, a gente está tendo uma defasagem em relação aos outros estados aqui. Eu acho um pouco também em função do prêmio, né? O prêmio do Arco Norte aqui, onde vai a grande parte da nossa soja, está negativo, então isso aí acaba nos tirando um pouco a nossa rentabilidade aqui. Eu acredito que na média das outras safras a gente está um pouco menos vendido do que os outros anos. Nós não tivemos grandes oportunidades de venda, né? O pessoal acho que intensificou um pouco a semana passada ali, como Chicago deu uma aumentada, dólar também deu oportunidade, mas a gente deve estar aqui com algo em torno de 50% comercializado já.
E, Thiago, ainda nesse cenário de comercialização, de rentabilidade, a gente trouxe aqui nos últimos dias as aprosojas de dois estados aí do Arco Norte, vizinhos aí de vocês, o Maranhão e o Pará, trazendo cenários de novas taxações para as exportações do agro. Como é que vocês aí no Tocantins estão acompanhando isso? Tem conversas nesse sentido aí no estado também?
Sim, é uma situação que nos preocupa bastante aqui, né? Essa taxação, principalmente no estado do Maranhão, né? toda a produção que passar nas rodovias do Maranhão, seja ferrovia ou rodovia, serão passíveis de pagamento de imposto, né? Isso aí nos preocupa bastante, porque a gente já está, a formação do nosso preço, muitas trades já estão compilando esse custo, e aí é como eu falei, nosso preço está um pouco defasado em função além dos prêmios, né? Em função desses impostos aí. É uma situação bastante preocupada, a gente já vem falando com as outras aprosojas aí, principalmente do Piauí e do Maranhão. Para a gente tomar alguma providência. O próprio Maranhão aí, já se notícia, deve ter falado aí para vocês que eles estão entrando com uma ação judicial, né, em função dessa taxação. E essa taxação aí, na verdade, ela além de nos tirar uma boa parte da nossa margem, que já é pouca, ela é muito abusiva, né? É um imposto que não tem, o produtor não dá mais conta de arcar com todas as despesas aí, né?
E Rafael, para a gente encerrar, olhando para a sequência das atividades, Thiago, como é que fica a expectativa de plantio para a segunda safra, calendário, janela, como é que está essa projeção?
A nossa janela aqui, ela é mês de fevereiro, né? Então a gente tem que intensificar as colheitas agora em fevereiro para poder plantar o milho dentro da janela ideal. A nossa safra, em função do clima ter corrido dentro de uma normalidade, ela acabou alongando um pouco o ciclo. Então a nossa colheita em relação aos últimos anos, ela está um pouco atrasada, ela vai atrasar um pouco, tá? Eu não acredito que vá prejudicar a safrinha. A gente vai ter uma boa área semeada dentro da janela ideal. Talvez a gente tenha um pouco de. Está com os insumos comprados, já estava programado, mas assim, a gente está vendo aqui que está tendo um atraso, o ciclo da cultura aqui, ele alongou. Algo em torno de 5 a 7 dias aí, né? Isso aí vai acabar empurrando o milho para frente um pouco. Mas acredito que não seja nada muito grave.
Thiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, tranquilo, ficamos à disposição aqui e qualquer coisa que precisar, estamos à disposição aqui. A gente está aqui fazendo a nossa parte. Vamos torcer para que Deus nos abençoe com um restinho de safra aí dentro de uma normalidade para que a gente consiga ter isso nas nossas atividades aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos.
Tiago, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser a colheita, os resultados finais aí no estado. Um abraço e até a próxima.
Grande abraço a todos. Até mais.
Esse é o Tiago Facco, vice-presidente da ProSoja do Tocantins, conversou com a gente para mostrar o desenvolvimento das lavouras lá no estado, o estado que recebeu bons volumes de chuvas durante esse ciclo, e a expectativa é positiva para a produção, para a produtividade. O Tiago destacando a expectativa de atingir entre 5,1 e 5,2 milhões de toneladas, o que seria uma produtividade média entre 57 e 59 sacas por hectare, índices considerados positivos lá para o estado do Tocantins. Preocupação nesse momento, além das previsões de chuvas durante os trabalhos de colheita e a pressão de doenças nessa reta final, no final do ciclo do desenvolvimento dessas lavouras, atenção também para a comercialização. O Thiago destacando preços menores do que outras praças do país e bastante preocupação com novas taxações para as exportações lá na região do Arco Norte, estados como Maranhão, Pará, trazendo essa situação de novas taxas. Aí o Thiago destacando essa preocupação, inclusive dos produtores do Tocantins, já que a produção de soja do estado, que passar por esses outros estados pelo Pará, especialmente pelo Maranhão, para chegar até os portos, podem ser taxadas e aí trazer impactos indiretos para os produtores também do estado do Tocantins, as aprosojas lá da região se unindo, se juntando, tentando alguma maneira de mitigar esses impactos e tirar de repente essas taxas que devem impactar bastante na comercialização dos grãos a partir desta temporada, a partir dessa safra 24-25.